Capítulo 14. O dom do Espírito Santo. Após o batismo e a confirmação, podemos tornar-nos companheiros do Espírito Santo, o qual nos ensinará os caminhos do Senhor, vivificará nossa compreensão e ajudar-nos-á a entender a verdade. Da vida de Joseph Fielding Smith. O presidente Joseph Fielding Smith ensinou que todo membro fiel da Igreja tem o direito de receber as revelações necessárias para sua própria orientação. Ele sempre buscou essa orientação para si mesmo, principalmente no que se referia ao ensino e cuidado dos filhos. O Elder Francis M. Gibbons, que foi secretário da primeira presidência, relatou a seguinte experiência que lhe fora contada por um dos filhos do presidente Smith, chamado Reynolds e apelidado de Rain. Rain contou-me que colocou um cigarro na boca apenas uma vez na vida e só por um momento. Foi quando estava no ginasial, na escola Roosevelt Junior High School, de Salt Lake City. O portão principal da escola dava para uma rua pacata, com muito pouco movimento de carros. Naquele dia, Rain acabara de sair pelo portão com um colega que fumava e que, como sempre fazia, insistiu que ele experimentasse um só. Dessa vez, o amigo conseguiu. Rain pegou e acendeu um cigarro. Depois de algumas baforadas, imaginem quem encostou o carro na calçada: o pai de Rain. O Elder Smith baixou o vidro e disse ao filho, que estava espantado: Reynolds, quero falar com você hoje, após o jantar. E depois seguiu o caminho. Rain contou: quando meu pai me chamava de Reynolds, eu sabia que o negócio era sério. O Elder Smith o deixou remoer a própria culpa o resto da tarde e durante o jantar, durante o qual o rapaz permaneceu estranhamente calado. Depois, sentado no escritório do pai, sentindo-se muito desconfortável, Reynolds aguardou sua sentença. O que ele teve que ouvir foi apenas um sermão bondoso e amoroso quanto aos males desse hábito pernicioso, no qual foi lembrado de quem era e de que sua conduta refletia-se sobre toda a família. A noite terminou com o pedido de que Rain prometesse que nunca voltaria a colocar um cigarro na boca. Rain prometeu. Nunca mais aconteceu, disse ele. Em todos os anos que se seguiram, inclusive durante o tempo passado na Marinha dos Estados Unidos, durante a Segunda Guerra Mundial, onde o hábito de fumar era generalizado, ele honrou o compromisso assumido com o pai. Refletindo sobre essa experiência, o Elder Gibbons observou: a probabilidade de Joseph Fielding Smith passar por aquela rua tão fora de mão no exato momento em que o filho acendia seu primeiro e último cigarro era ínfima. Apesar de não ter afirmado isso, na forma e no tom com que Rain contou o acontecido, ficou implícito que esse incidente o convencera da profundidade e do alcance extraordinário da sensibilidade espiritual do pai, principalmente no que se referia ao bem-estar de sua família. Ensinamentos de Joseph Fielding Smith. Seção 1. A missão do Espírito Santo é prestar testemunho do Pai e do Filho e de toda a verdade. O Espírito Santo é o terceiro membro da Trindade. É um Espírito em forma de homem. O Pai e o Filho são personagens com tabernáculos, têm corpos de carne e ossos. O Espírito Santo é um personagem de Espírito e tem apenas um corpo espiritual. Ver Doutrina e Convênios, seção 130, versículo 22. Sua missão é prestar testemunho do Pai e do Filho e de toda a verdade. Ver 2 Nefe, capítulo 31, versículo 18, e Moroni, capítulo 10, versículo 5. Ele participa das coisas do Pai e do Filho e as revela àqueles que servem fielmente ao Senhor. Era por meio dos ensinamentos do Consolador, ou Espírito Santo, que os apóstolos lembravam-se dos ensinamentos de Jesus Cristo. Ver João capítulo 14, versículo 26. É por meio dos ensinamentos do Espírito Santo que vêm as profecias. Vê 2 Pedro capítulo 1, versículo 21. Falando ao espírito do homem, o Espírito de Deus tem o poder de comunicar-lhe a verdade com muito mais eficiência e de forma a ser muito mais bem compreendida do que se ela fosse comunicada por contato pessoal, até mesmo com seres celestiais. Por meio do Espírito Santo, a verdade é incutida nas próprias fibras e nos nervos do corpo, de maneira a não ser esquecida. Seção 2. O Espírito Santo manifesta a verdade às pessoas honestas do mundo inteiro. Acreditamos que o Espírito Santo é um revelador e que testifica às pessoas honestas de todo o mundo que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Joseph Smith é um profeta e que esta igreja é a única igreja verdadeira e viva na face de toda a terra. Doutrina e Convênios, seção 1, versículo 30. Ninguém precisa permanecer nas trevas. A luz do Evangelho eterno está aqui e todo pesquisador sincero na terra pode obter um testemunho próprio da veracidade e do caráter divino da obra do Senhor por meio do Espírito Santo. Pedro disse: Deus não faz acepção de pessoas, mas lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. Atos capítulo 10, versículos 34 e 35. O que significa que o Senhor derrama seu Espírito sobre quem tem fé, para que saibam por si mesmos as verdades desta religião. O Espírito Santo se manifestará a todo indivíduo que buscar a verdade, exatamente como fez com Cornélio. Ver Atos capítulo 10. No livro de Mórmon, temos esta declaração de Moroni, feita quando ele encerrava seus escritos, no capítulo 10, versículo 4. E quando receberdes estas coisas, eu vos exorto a perguntardes a Deus, o Pai Eterno, em nome de Cristo, se estas coisas não são verdadeiras. E se perguntardes com um coração sincero e com real intenção, tendo fé em Cristo, ele vos manifestará a verdade delas pelo poder do Espírito Santo. Todo homem pode receber uma manifestação do Espírito Santo, mesmo estando fora da igreja, desde que procure sinceramente a luz e a verdade. O Espírito Santo virá e dar-lhe-á o testemunho que busca e depois se afastará. Seção 3. Depois do batismo, o dom do Espírito Santo é concedido pela imposição de mãos. Nos tempos da primitiva Igreja de Cristo, foi feita a promessa de que todos os que se arrependessem fossem batizados para a remissão dos pecados e se mantivessem fiéis, receberiam o dom do Espírito Santo pela imposição das mãos. A mesma promessa é feita a todos os que aceitarem o Evangelho nesta dispensação, pois diz o Senhor: E os que tiverem fé, confirmareis na minha igreja, pela imposição das mãos, e conceder-lhes-ei o dom do Espírito Santo. Doutrina e Convênios, seção 33, versículo 15. Não se pode obter o dom do Espírito Santo orando por ele, pagando o dízimo, guardando a palavra de sabedoria e nem mesmo sendo batizados na água para a remissão dos pecados. É preciso completar esse batismo com o batismo do Espírito. O profeta disse certa vez que batizar um homem e não confirmá-lo, nem conferir-lhe o dom do Espírito Santo pela imposição das mãos, seria o mesmo que batizar um saco de areia. É impossível obtê-lo de qualquer outra maneira. Acredito na doutrina da imposição de mãos para conceder-se o dom do Espírito Santo, pelo qual entramos em comunhão com nosso Pai Celestial e aprendemos seus caminhos, de forma a poder andar em suas veredas. Seção 4. Por meio do dom do Espírito Santo, os membros da Igreja podem ter o Espírito Santo como seu companheiro constante. O Espírito Santo é o mensageiro ou consolador que o Salvador prometeu enviar a seus discípulos depois da crucificação. Esse consolador, por meio de sua influência, pode tornar-se um companheiro constante de toda pessoa que se batiza e pode, por meio de revelações e orientações, dar aos membros da igreja o conhecimento da verdade para que andem na luz. É o Espírito Santo quem ilumina a mente do membro verdadeiramente batizado. É por seu intermédio que recebemos revelações individuais e que a luz da verdade entra em nosso coração. Depois do batismo, somos confirmados. Para que serve a confirmação? Serve para transformar-nos em companheiros do Espírito Santo. Serve para dar-nos o privilégio da orientação do terceiro membro da Trindade, para dar-nos sua companhia, de forma que nossa mente seja iluminada e sejamos vivificados pelo Espírito Santo na busca de conhecimento e entendimento quanto a tudo o que se refira à nossa exaltação. Após o batismo e a confirmação, podemos nos tornar companheiros do Espírito Santo, o qual nos ensinará os caminhos do Senhor, vivificará nossa compreensão e ajudar-nos-á a entender a verdade. Foi-nos prometido que, após o batismo, se formos leais e fiéis, teremos a orientação do Espírito Santo. Com que propósito? Para ensinar-nos, orientar-nos e prestar-nos testemunho dos princípios de salvação do Evangelho de Jesus Cristo. Toda criança com idade suficiente para ser batizada tem o direito à orientação do Espírito Santo após o batismo. Já ouvi quem dissesse que uma criancinha de 8 anos não tem entendimento, mas sei o contrário. Eu tinha um testemunho dessa verdade aos 8 anos, recebido por meio do Espírito Santo. Esse testemunho permanece comigo até hoje. Que privilégio glorioso é receber a orientação constante do Espírito Santo e ter os mistérios do Reino de Deus manifestados a nós. Seção 5. A companhia do Espírito Santo só está ao alcance daqueles que se preparam para recebê-lo. Sou da opinião que existem muitos membros da Igreja que foram batizados para a remissão dos pecados e receberam a imposição de mãos para o dom do Espírito Santo, mas nunca tiveram esse dom, ou seja, nunca receberam suas manifestações. Por quê? Porque nunca se colocaram em condições de receber essas manifestações. Nunca se humilharam. Nunca deram os passos necessários para prepará-los para a companhia do Espírito Santo. Portanto, seguem pela vida sem esse conhecimento. Falta-lhes entendimento. Quando pessoas hábeis e astuciosas na arte de enganar aproximam-se deles e criticam as autoridades e doutrinas da Igreja, esses membros fracos não têm suficiente entendimento, informação e orientação do Espírito do Senhor para resistir às falsas doutrinas e aos ensinamentos. Escutam essas coisas e acham que erraram, e quando menos esperamos, ficamos sabendo que eles abandonaram a Igreja por não terem entendimento. É um mandamento do Senhor que os membros da Igreja sejam diligentes em suas atividades e no estudo das verdades fundamentais do Evangelho revelado. O Espírito do Senhor não continuará sempre a tentar influenciar os indiferentes e rebeldes que não vivem segundo a luz da verdade divina. Toda pessoa batizada tem o privilégio de ter um testemunho duradouro da restauração do Evangelho, mas esse testemunho diminuirá gradualmente até desaparecer, a menos que seja constantemente nutrido espiritualmente por meio do estudo, da obediência e da busca diligente de conhecimento e compreensão da verdade. Temos direito à orientação do Espírito Santo, mas não podemos tê-la se deliberadamente nos recusarmos a ponderar as revelações que foram dadas para nos ajudar a entender e para nos guiar na luz e verdade do Evangelho eterno. Não podemos esperar receber essa orientação se nos recusarmos a ponderar sobre essas grandes revelações que tanto significam para nós, material e espiritualmente. Agora, se nos encontrarmos nessa condição de descrença ou relutância em buscar a luz e o conhecimento que o Senhor colocou ao nosso alcance, então seremos passíveis ou estaremos em perigo de ser ludibriados pelos espíritos malignos, pelas doutrinas dos demônios e pelos ensinamentos dos homens. Ver Doutrina e Convênios, seção 46, versículo 7. E quando essas influências enganadoras nos forem apresentadas, não teremos o discernimento para distingui-las e saber que não são do Senhor. E assim, poderemos tornar-nos presas dos ímpios, dos maldosos, dos astutos e das artimanhas dos homens. O Espírito do Senhor não habitará em tabernáculos impuros, e quando uma pessoa dá as costas à verdade por causa da iniquidade, esse Espírito não a acompanha, mas afasta-se e em seu lugar entra o Espírito do erro, o Espírito da desobediência, o Espírito da maldade, o Espírito da destruição eterna. Seção 6. Se permanecermos fiéis, o Espírito Santo nos dará revelações para orientar-nos e guiar-nos ao longo da vida. O Senhor prometeu a todos os que se arrependerem e permanecerem fiéis, em espírito de humildade e diligência, que terão direito à orientação do Espírito de Deus. Esse Espírito os guiará e orientará por toda a vida. Todo membro da igreja teve mãos impostas sobre sua cabeça para conceder-lhe o dom do Espírito Santo e tem direito a receber as revelações necessárias para sua orientação individual, não para a igreja, mas para si mesmo. Devido à sua obediência, devido à sua humildade, tem direito de receber luz e verdade que serão reveladas pelo Espírito da Verdade. E aquele que der ouvidos a esse Espírito e buscar o dom do Espírito com humildade e fé, não será enganado. Temos que andar em santidade de vida, na luz e verdade, com o devido discernimento proveniente do dom e poder do Espírito Santo, que é prometido a todos os que creem no arrependimento e recebem as palavras de vida eterna. Se estivermos em comunhão com esse Espírito, andaremos na luz e teremos comunhão com Deus. Todo membro da igreja tem o privilégio de saber a verdade, de falar segundo a verdade, de ser inspirado pelo Espírito Santo. Temos, individualmente, o privilégio de receber luz e de andar na luz. E se continuarmos em Deus, ou seja, se guardarmos todos os seus mandamentos, receberemos mais luz até que, por fim, chegaremos ao dia do conhecimento perfeito. Ver Doutrina e Convênios, seção 50, versículo 24. Voltaremos, por fim, à presença de Deus nosso Pai, por meio da orientação do Espírito Santo.
Sugestões para estudo e ensino. Perguntas. O que a história relatada na seção da vida de Joseph Fielding Smith ensina sobre o Espírito Santo? Em que ocasiões o Espírito inspirou a ajudar alguém? O presidente Smith mencionou que o Espírito de Deus fala ao Espírito do homem. Seção 1. Como a comunicação com o Espírito é diferente da que fazemos por meio dos ouvidos ou dos olhos? Por que esse tipo de comunicação é mais eficaz? Quais são algumas das diferenças entre receber uma manifestação do Espírito, como aconteceu com Cornélio, e receber o dom do Espírito Santo? Ver seção 2. O presidente Smith ensinou que o batismo é incompleto sem o dom do Espírito Santo. Ver seção 3. De que forma sua vida seria incompleta sem o dom do Espírito Santo? Reflita sobre o que o presidente Smith ensina na seção 4 a respeito do que significa ter a companhia constante do Espírito Santo. Que bênçãos você já recebeu graças a essa companhia? Como podemos preparar-nos para ter a companhia do Espírito Santo? Para exemplos, ver a seção 5. Ao recapitular a seção 6, preste atenção às orientações que podemos receber por meio do Espírito Santo. Como os pais podem ensinar os filhos a reconhecer e receber esse tipo de orientação? Escrituras relacionadas. João, capítulo 16, versículo 13. Atos, capítulo 19, versículos de 1 a 6. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 3. 1 Nefe, capítulo 10, versículos de 17 a 19. 2 Nefe, capítulo 31, versículos de 15 a 20. 3 Nefe, capítulo 19, versículo 9. Doutrina e Convênios, seção 46, versículo 13. Regras de Fé, capítulo 1, versículo 4. Auxílio didático. Não fique preocupado se seus alunos permanecerem em silêncio por alguns segundos depois que você fizer uma pergunta. Não responda às suas próprias perguntas. Dê tempo para seus alunos pensarem na resposta. Todavia, o silêncio prolongado pode ser um indicativo de que eles não entenderam a pergunta e de que você precisará reformulá-la. Ensino, Não Há Maior Chamado, 2009, página 69.